Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje de Aristóteles. Vamos falar da moral segundo Aristóteles. Então, a gente ouve muito falar de ética, né? De muitas definições e tal. O pessoal reclama muito que falta ética. Só que a gente costuma ouvir assim que falta ética, mas quando nos prejudica, né? Então eu me preocupo muito com a ética quando a falta de ética do outro dá problema para mim. Entende? Normalmente é assim. E a gente não busca saber o que é a ética de fato, né? Se existe uma ética atemporal, se existe uma definição mais ampla, certo? Ó, Paraíba na área, muito bom. E aí hoje a gente vai falar justamente disso, né? A gente está acompanhando aí, como sempre, infelizmente, né? Teve no país de recursos que são desviados e tal. Aí a gente fala, nossa, que falta de ética, né? O pessoal roubando. E a gente fica assim, por quê? Porque a gente quer o recurso para a saúde, a gente está no meio de uma pandemia e tal. Mas a gente nunca se pergunta assim, mas e se não me prejudicasse, né? A ideia, a revolta, muitas vezes, vem da gente se sentir prejudicado. Então, sai um pouco da ética, né? E entra um pouco numa seara meio vingativa, onde a gente está exigindo algo que nos beneficia indiretamente. Então, eu procuro a ética para que eu não seja prejudicado, e não pela ética em si, né? Como um valor, como uma postura a ser procurada, independente de a quem ela beneficie, né? Oi, tô só introduzindo aqui enquanto o pessoal chega. Deixar o pessoal entrar mais um minutinho aqui, a gente já começa nosso tema, né? E é legal a gente falar de ética, né? Entender, pensar um pouquinho o que é a ética. Sou Juju. Muito bom. Mil coraçõezinhos para vocês também. Legal, olha, bastante gente. E quando a gente fala que é segundo Aristóteles, o pessoal também se interessa, né? Toda vez pensa em Platão, Aristóteles, Kant. A gente fica curioso para saber o que que esse pessoal falou, né? Ei, Nelly. É, sou Juju, ficou ótimo, Juliana. Ei, obrigada. Eu, quando olhar para baixo assim, é porque eu tô na minha colinha, né? Vocês sabem que a gente sempre tem colinha aqui na mão. Então, se eu olhar aqui para baixo para ver se eu não tô esquecendo nada, tá? Botafogo, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Bem-vindos. Tinha uma no anterior que era da onde? Era da Austrália, né? Adoro internet. Quando é que a gente ia conseguir juntar todos vocês numa sala de aula, né? Fantástico isso. Muito bom. Muito bom. Ah, então vamos começar? Olha, Goiás, ó, Pequi na área. Muito bom. Formosa. Olinda. Petrópolis. Ai, gente, passei umas férias em Petrópolis. Foi tão bom. Olinda eu ainda não conheço. Vitória da Conquista. Lages, ó, oh, eu sou lá de Santa Catarina, Manaus, gente, tá o país inteiro aqui, que bacana. Caratinga, Minas Gerais, Jacarepaguá, Mossoró, muito bom. Josinha lá de Mossoró, ótimo, boa noite. São Caetano do Sul, então brasileiros, né, de todo o país, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos falar então da ética segundo Aristóteles. E como é que eu dei uma montada aqui? A gente estuda essa obra dentro do curso de filosofia, né, da Nova Acrópole, nesse introdutório, nesse curso inicial de 5 meses. A gente estuda essa obra em duas partes. Aqui eu vou falar de uma das partes, para poder explicar com um pouquinho mais de detalhe, não vai dar para ver as duas, né? Mas aqui já vai dar um gostinho bem bacana. A gente vai ver basicamente uma obra chamada Ética Nicômaco e ver os conceitos, então as ideias que ele vai dar para a gente sobre ética. Bora lá? Vamos junto? Vamos junto. Introduzindo então Aristóteles, né? Quase não precisa de apresentações. Ele nasce aqui em 384 a.C. Ele também vai estudar filosofia, como eu já comentei com vocês algumas vezes, todo mundo que queria uma boa educação, queria ser político, ia procurar filosofia. E na época de na época de Platão, o melhor era Sócrates. E na época de Aristóteles, o melhor é Platão. Então, o que que Aristóteles faz? Vai estudar com Platão. E ele fica um bom tempo, ele fica 18 anos, se eu não me engano, estudando dentro da Academia de Platão. Se torna um dos grandes discípulos, né, da Academia de Platão. E aqui já vem uma dicasinha para a gente se situar um pouco na história da filosofia, que eu brinco dizendo que é o spa filosófico, né? Spa filosófico, SPA. Então você tem Sócrates, que começa, né, a filosofia através desse diálogo. Aí de Sócrates a gente passa para Platão, SP, e aí Platão estuda com Sócrates, e de Platão a gente passa para Aristóteles. Que Aristóteles vai estudar com Platão. Então a gente tem o spa, Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles, quando Platão morre, ele deixa o Liceu para uma figura praticamente desconhecida da história da filosofia. E por que isso é interessante? Primeiro, porque a Academia de Platão, gente, ela só vai fechar lá depois na Idade Média. São 1.000 anos de história. E Aristóteles, ou seja, né, a passagem foi bem escolhida, foi bem escolhida, mas é uma figura que ninguém imaginava. E quem não imaginava. Ah, gente, calma, rapidinho, eu tenho que botar aqui, né? Deixa eu botar o nosso título, porque senão daqui a pouco chega alguém perguntando do que é a palestra. Rapidinho. Aguenta aí, aguenta aí. O chato é que isso tudo fica gravado, né? Nem dá para depois, quando coloca. Aristóteles. Não dá nem para fazer uma edição. Agora deixa eu segurar aqui. Pronto, deu. Então o que que acontece? A Platão deixa a sua academia, então, né, para essa figura que a gente conhecia há pouco e conta caras da época, então. Que Aristóteles ficou muito chateado com isso. Ah, uma dor de cotovelo horrorosa. Imagina, eu aqui, uma pessoa de destaque e tal, não fico com essa academia aqui, vou me embora, vou abrir o meu. E ele foi e abriu o seu liceu, ok? Então, a academia, em homenagem a Academos, né, vai ser de Platão, e o liceu é criado, né, é fundado por Aristóteles, e não dura tanto quanto a academia, não, certo? Ela tem uma vida mais curta. Uns 500 anos assim, mas enfim, mais curta, né? Então ele sai, funda o seu liceu. Depois Aristóteles vai ser convidado a ser tutor de Alexandre o Grande. Então o pessoal diz que muito desse amor que Alexandre tinha pela Grécia clássica vem da educação que Aristóteles dá para ele. Então é uma figura muito marcante por vários motivos, né? Ele é a base do pensamento ocidental. Ele é adotado pela igreja também para fazer, né, a sua base aristotélica. Ele é uma pessoa que, graças a eles, na prova de biologia que você fez no colégio, você tinha que saber o nome científico das coisas. Lembra quando a gente fala Homo sapiens, né, a classificação? Agora que eu quero falar, não vai vir nenhum nome na cabeça, mas aqueles nomes esdrúxulos. Pacientos, moro e não sei o quê, o nome das plantinhas, né? Aquelas famílias todas que a gente estuda no colégio e depois, né, os profissionais usam. Ele foi começou com Aristóteles, Aristóteles que gostava de fazer essa divisão, classificar as coisas muito metódico, muito minucioso, né? E a gente então vai ser, hoje em dia a gente é extremamente influenciado pelo pensamento aristotélico, ok? Infelizmente, não na parte da ética, como a gente vai ver, essa parte não influenciou tanto. Seria muito bom se tivesse influenciado. Então vamos lá, vamos ver o que que Aristóteles fala da ética. Primeiro ponto é a obra, né? A obra se chama Ética a Nicômaco. Quem é Nicômaco? O filho. É o filho de Aristóteles. Tem muita gente que diz que era o pai, mas assim, pouco provável, né? Mas é porque na Grécia Antiga era muito comum você dar o nome do avô para o neto. Então você tinha no, nos primeiros filhos, né? Você tinha praticamente dois nomes. Então é Aristóteles Nicômaco, Aristóteles Nicômaco, Aristóteles Nicômaco, né? Você repete os nomes. Mas acredita-se então que é o filho. O que que ele faz? Ele faz um tratado de ética para falar para o filho como é então que ele precisaria se portar. Obviamente, o filho representando, né, essas pessoas novas que estão precisando de formação, né, que precisam de direcionamento na vida, ok? Então, a ética Nicômaco tem várias coisas interessantes e eu vou trazer umas. Que se tiver uma ideia, gente, uma só, se vocês lembrarem dessa e se vivenciar essa, sua vida vai mudar. Garanto. Vou resolver milhares de problemas agora na sua vida, sabe como? Olha só a associação que Aristóteles chega. Olha só. Ele fala assim: que o homem que é ético, ele é feliz. Olha, gostou? Fácil, né? Veja, é o homem que é ético. Aristóteles, na obra, a gente já já vai ver, ele vai dizer que quem traz felicidade para o ser humano é a ética. Não é o dinheiro, não é o status, não é, né, a posição social, não é o carrão, não. Esse aí que você pensou também não. Esse outro também não. A ética que seria a chave para a felicidade do ser humano. E por que que isso é muito importante? Muito. Porque se a gente tivesse essa associação clara na nossa cabeça, a gente não queria deixar de ser ético, né? Quem é que quer deixar de ser feliz? Você tem a chave da felicidade na sua mão. Aí você vai abrir, né? Vai abrir mão, vai largar ela para quê? Por que que a gente abre mão da ética? Porque a gente acha que ela não nos faz feliz. A gente acha, inclusive, a gente como sociedade, né, como grupo, a gente acha, inclusive, que a ética atrapalha. Atrapalha. A gente vira e fala assim: não, fulano é bonzinho demais. Não, bobinho de tudo, bonzinho demais. Esse daí não vai crescer na vida, não. Não é assim que a gente fala? Ou então, esse daí não vai ficar rico, não, porque é muito justo. É muito justo, não, não dá, não dá. Então a gente acaba achando que a virtude, que a ética atrapalha a vida. Então ninguém quer ser ético. Por princípio, tá? Por princípio. Por quê? Porque eu acho que ele dificulta. Se a gente tivesse essa associação forte na nossa cabeça, a gente jamais abriria a mão de um princípio. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele me faz feliz, então eu não abro mão. Uma vez um aluno conversando comigo, ele falava assim: ah, na época da Lava Jato ainda, né? Lava Jato bombando. Aí ele falava: ah, mas o fulano não tá nem aí pra esse negócio, tenho certeza que ele é feliz. Eu falei: é feliz por quê? Ah, porque olha só, ele tem isso, tem aquele outro, tinha lá as joias e arte e tal, não sei o quê, e ele não tá nem aí, ele não fica de consciência pesada porque ele tá indo contra um princípio. Então ele é feliz porque ele tem todos esses prazeres e não tem consciência pesada. Aí, gente, eu tô dizendo que uma pessoa pode ser feliz sem ser ético. Entende a associação que eu tô fazendo? É tipo assim: é só não atrapalhar que o negócio se resolve. E a gente sabe que não é por aí, né? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? A gente vai associar a ausência de ética também à ausência de felicidade. Ok? Então, se você imaginar, uma pessoa que não sente dor, não quer dizer que ela esteja necessariamente feliz. A pessoa pode estar anestesiada. Não pode? A pessoa pode estar anestesiada. A pessoa pode estar inconsciente. Isso não quer dizer necessariamente que ela esteja sendo feliz. Tudo bem? Então essa é a primeira associação que, se a gente pegar daí, já valeu a palestra. Pode esquecer o resto todo. Se você ficar com isso na cabeça e pensar nisso na hora de tomar suas ações, na hora de fazer suas coisas, se você levar isso em consideração, já vai fazer muita diferença, ok? Então essa é a primeira ideia. A segunda, ela complementa essa, né? Que é assim: o que é felicidade? O que é felicidade? E por que que eu estou trazendo isso antes, né? Porque Aristóteles vai falar que toda ação humana procura felicidade. E o que que é a felicidade? Pra gente, hoje em dia eu vou dizer o que é pra gente hoje, e daqui a pouquinho eu falo o que é pra Aristóteles. Pra gente hoje, a felicidade é muito associada a prazer. É muito associada a deleite. É muito associada a não passar necessidades. Numa sociedade de consumo, né, materialista, a felicidade é associada a ter coisas. E é assim que a gente faz mesmo, é só a gente parar para observar, né? A gente vê às vezes uma pessoa com dificuldade material e a gente se sente super conduído, né? A gente fica, nossa, que situação difícil e tal. E é difícil mesmo, mas nos toca muito. Por quê? Porque é um sofrimento material. Agora, se eu vejo uma pessoa ignorante, não me dói. Por quê? Porque eu não tenho essa empatia pelas pessoas que não têm sabedoria, mas eu tenho empatia para as pessoas que não têm comida, né? Não têm onde morar. E eu devia ter empatia também pelas pessoas ignorantes, tanto quanto eu tenho pelas pessoas que não têm os bens materiais. Mas por que que a gente dá mais ênfase para um? Porque a gente ama a sociedade de consumo. Então eu falo, pô, fulano não pode consumir, deve ser horrível, né? E às vezes o fulano consome bem menos, não pode consumir tanto com a gente e é super feliz. E é muito feliz. A gente que não acredita muito, né? Mas converse para você ver. Vai ser muito feliz. Então hoje em dia a gente associa a felicidade a ter coisas, a sensações, a prazeres, né? E qual é a problemática disso? É que o prazer que eu sinto quando eu consumo, ele é muito efêmero, ele é mais uma alegria. Não é uma felicidade. Essa alegria, e aí vem um estudo, pessoal de marketing, né, que estuda muito essas coisas, eles falam assim, que a alegria que você sente quando você compra alguma coisa, ela dura muito pouco. Ela dura muito pouco. E eu lembro que o estudo falava de comprar geladeira. Aí ele falava assim, a gente faz a propaganda para a pessoa comprar a geladeira. Ela põe expectativa lá em cima, certo? Ah, essa geladeira vai resolver minha vida. Vai resolver minha vida. Quando a geladeira chega, por melhor que a geladeira seja, você vai ficar feliz por 10 minutos. Daqui a pouco você vai achar um problema. Por quê? Porque a expectativa da gente é muito grande. Então, por mais que eu consuma, essa alegria dura muito pouco. E aí depois eu quero mais. Por quê? Porque eu acho que a felicidade é um estado de alegria constante. E não é. Contar para vocês, não é. Não é. Alegria é um estado emocional. Ela se opõe à tristeza, né? Eu posso estar alegre e eu posso estar triste. Agora, eu posso estar triste e posso ser uma pessoa feliz, né? Por quê? Porque a felicidade humana, ela vai estar muito mais associada a destino. Mas aí eu vou chegar em Aristóteles, né? Vou deixar Aristóteles contar isso pra gente. Eu só não queria que a gente misturasse as sensações de prazer e de alegria efêmeras, rápidas, à felicidade de fato. Inclusive, eu até anotei uma frasezinha aqui de um estudioso que ele fala assim, que hoje em dia, né, pela quantidade de casos de depressão que a gente tem e tudo, ele fala assim, que a busca pela felicidade nos deixa depressivos. Aqui, veja, ele não está falando de felicidade mais profunda, ele está falando de alegria. A gente quer tanto ficar alegre, ficar alegre, ficar saltitante, a gente quer tanto ficar anestesiado pela alegria, que a gente quer tanto isso que a gente fica depressivo. Por quê? Porque não dá para ser alegre o tempo todo. O nosso emocional não aguenta. A gente precisa ter altos e baixos, né? A gente não consegue ficar sempre lá em cima. E as pessoas ficam muito frustradas. Porque elas acham que quando não estão alegres, elas são infelizes. Quando elas não estão alegres, elas estão deprimidas e não é. Inclusive, Aristóteles falava que um dos estados emocionais melhores para a filosofia é a melancolia. Gente, numa boa, você consegue imaginar você se pensando e filosofando sobre o sentido da vida no meio de uma euforia? No meio de uma montanha russa, você para e fala assim: Meu Deus, será que Deus existe? Não. Se eu quero fazer filosofia, se eu quero perguntar qual o sentido das coisas, quais são as leis da natureza, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acomodar, eu tenho que introspectar, eu tenho que entrar. Eu não posso ficar sempre para fora, entende? Então, não é assim. Esses estados um pouco mais quietos que a gente tem. Eles são necessários e eles podem ser muito profundos, tudo bem? Então, Não vamos confundir alegria com felicidade. Uma pessoa feliz não é quem está alegre o tempo todo, tá bom? Pelo contrário, você vê uma pessoa alegre o tempo todo, tu não desconfia, não? Ela está alegre o tempo todo, está rindo o tempo todo, você olha assim. Eu falo, mas será? Por quê? Porque todo mundo tem um dia meio cinza. Não tem como. A pessoa se supera, isso às vezes a gente repara. Pessoa se supera para estar sempre bem nas funções que ela tá, mas alegre essa coisa o tempo todo, ninguém consegue, tá bom? Então não procure ser alegre constantemente, procure ser feliz, tudo bem? E a felicidade aí Aristóteles vai juntar com a ética e eu vou tentar andar com vocês um pouquinho aqui no raciocínio que ele faz na obra Ética Nicômaco, tá bom? Vou pegar uma aguinha aqui rapidinho. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa até aqui, ó. Felicidade não é ter. A pessoa fala assim: ah, Renata, felicidade não é ter, mas ter ajuda. Pode ajudar, não tem problema nenhum, não. Concordo, mas não garante. Não garante. Tem pessoas que não têm nada e são muito felizes, tem gente que tem um monte e não é feliz. Então, qual é a conclusão que a gente chega? São mundos paralelos, tá? São mundos independentes. É, você pode ter muito e ser feliz, você pode ter muito e não ser feliz, você pode ter pouco e ser feliz, você pode ter pouco e não ser. Entende? Não, não, não existe essa relação, tudo bem? Então vamos lá, vamos tentar acompanhar o raciocínio de Aristóteles. Ele vai falar assim: toda ação humana busca um bem, um fim. É engraçado porque assim. Quando você vê o Oriente, né? Porque dentro do curso a gente faz o estudo comparado, Oriente e Ocidente. Quando você vai lá no Oriente, o Oriente trabalha muito com desapego, de não querer nada, né? Da retação, né? Os alunos aí conhecem bem o Bhagavad Gita. Então eles falam assim, façam as coisas sem querer nada, sem querer o fruto e tal. E quando você chega em Aristóteles, Aristóteles fala assim, olha, lamento, mas todo mundo quer alguma coisa. Ninguém faz nada de graça. Todo mundo faz algo querendo alguma coisa em troca. E é engraçado porque esse raciocínio faz muito sentido para a cabeça do ocidental, tá? Não quer dizer que o oriental esteja errado, tá bom? São olhares complementares. Mas é engraçado como normalmente a gente tem muito mais facilidade em entender Aristóteles. Porque ele fala isso, ele fala que toda ação busca um bem. Você fala, ah, eu também. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu quero o resultado. Eu estou fazendo por causa do resultado. Mesmo que seja um resultado muito altruísta, por exemplo, eu quero a felicidade dessa pessoa que eu estou ajudando, né? É altruísta, mas é um resultado. Então eu sempre estou querendo alguma coisa ali em troca. E Aristóteles parte desse comportamento humano, tá? E ele fala: então, se todo mundo quer alguma coisa em troca, ele vai pensar assim: qual é o maior bem que todo ser humano busca? O que que no final, e aqui é interessante, né? Ele fala assim: o que que todo mundo no final tá querendo? Vocês já sacaram, né? Porque eu comecei falando sobre isso. Todo mundo no final quer ser feliz. O grande objetivo das pessoas é ser feliz. E nessa parte da palestra, gente, eu me seguro. Eu me seguro porque me dá vontade de cantar aquela música. E essa música eu rio. Lembra daquela? Eu só quero é ser feliz, né? Todo mundo só quer ser feliz. Então, a pessoa, ela não quer dinheiro. Ela quer dinheiro porque ela acha que o dinheiro vai fazer com que ela seja feliz. A pessoa não quer reconhecimento. Por quê? Porque ela quer, no fundo, a felicidade que ela acha que aquele reconhecimento vai trazer. A pessoa não quer um emprego pomposo. Ela quer a felicidade que ela acha que aquele emprego vai trazer. Então, no fundo, o grande bem, o grande resultado que todo ser humano busca é a felicidade. E olha só que interessante, gente. Hoje em dia, quando você vai falar de temas como felicidade, amor, beleza, né? A pessoa vira e fala assim: ai, coisa mais piegas, que já, né? Coisa mais batida. Você fala: rapaz, não é batido, não. Não, de jeito nenhum. Veja só, vocês concordam que Aristóteles tem razão? Que realmente o que a gente quer é ser feliz? O grande fruto que a gente quer é a felicidade? Agora, por que que a gente pensa pouco nisso? Por que que a gente fala pouco disso? Porque se a gente for pensar, a gente para de querer consumir, para de querer ficar andando de um canto para o outro. Eu digo que se a gente seguir essa receita de felicidade, a gente quebra o sistema, vamos ser rebeldes, porque ninguém vai precisar mais consumir nada, só o necessário para sobrevivência. Aí entra em alguém que estava falando aqui de Epicuro, né? Aí já ainda para essa linha aí epicurista. Então, quando a gente está querendo essa felicidade, esse fruto, a gente não está falando de uma coisa batida, a gente está falando de algo que diz no âmago do ser humano e que por algum motivo disseram para a gente que é piegas, que é coisa besta, que não precisa conversar sobre isso, você não precisa saber o que é felicidade, só você ter as coisas que você quer e aí você vai ser feliz. Olha só o erro, olha só o erro. Quantas pessoas hoje têm tudo que você acha que alguém precisaria para ser feliz e não é? Você concorda? Pega aí na sua cabeça uma pessoa que você sabe que está com problema, e infelizmente é cada vez mais comum. A pessoa está com algum tipo de problema, né? Está insatisfeito. E você olha e diz assim: rapaz, que frescura! Tem tudo. Não é? Ela pode ter tudo fora, mas isso não vai trazer a felicidade. Percebe? E ela não para para pensar o que é a felicidade. Então a gente acha assim: poxa, eu comprei uma casa e eu estou infeliz. O que que deu errado nesse projeto? Porque me disseram, quando eu era pequenininha, assim, se eu tivesse uma casa eu ia ser feliz. Agora eu tenho uma casa e não sou. Qual o erro que eu cometi aqui? Aí eu vou chegar à seguinte conclusão: é porque minha casa é pequena. Ela só tem 2 quartos. Eu acho que se eu tiver uma casa grande, aí sim eu vou ser feliz. Aí a pessoa vai, trabalha, batalha, tal, não sei o quê. O que que ela faz? Comprei uma cobertura. Comprei uma cobertura linda, enorme, não sei quantos andar, tá ótimo. Mas eu ainda não estou feliz. O que será que falta? Eu acho que falta uma casa de praia. Vocês perceberam que isso não tem fim? A pessoa vai para casa de praia, depois para casa do campo, depois vai comprar uma casa em Portugal, aí vai comprando. E parece que isso nunca chega ao fim. E não chega ao fim de fato. Por quê? Porque não é aí que você vai conseguir essa felicidade. E o que que a pessoa está querendo? Ser feliz. Só que ninguém explicou para ela o que que é felicidade. Ninguém falou para ela onde é que ela encontra. Então, como é que eu vou encontrar uma coisa? Como é que eu vou encontrar uma coisa que eu não sei o que que é? Já viu doido? Doido em casa? Aí você chega, a pessoa está procurando as coisas assim, né? Ela vai, procura, procura. Você fala: Renata, o que que você está procurando? A Bíblia fala assim: não sei, mas quando eu achar, eu vou saber que é ele, vou saber que é certo. Você concorda? A gente tem que saber o que que é aquilo que eu estou procurando. Eu estou procurando um copo, eu estou procurando um enfeite, eu estou procurando uma cadeira. Por quê? Porque aí eu sei o que que ela é. Entende? Eu sei o que que eu estou procurando. Eu não vou ficar procurando um sofá na cozinha. Mas se eu não sei o que que eu estou procurando, eu vou ficar rodando, rodando, rodando. Então eu preciso saber o que é felicidade para poder encontrá-la. Agora, se eu não penso sobre o assunto, se eu não falo para o assunto, porque eu acho que eu vou chover no molhado, que eu vou ser batido, que eu vou ser piegas, aí assim, perde a oportunidade, tá? Por isso que eu estou aqui falando da felicidade com vocês, tá? Vou dar umas dicas agora de Aristóteles, vamos lá. Porque ele vai falar então o que é a felicidade. Porque ele pergunta isso, porque os filósofos, eles são muito ousados, certo? Eles perguntam sobre o óbvio, sobre o visível e o invisível, sobre o óbvio e o não óbvio, simples e o complicado, e aí Aristóteles faz essa pergunta: mas então o que é a felicidade? E olha só o raciocínio que ele faz. Ele fala assim: tem coisas que o homem tem que outros seres também têm. Por exemplo, uma planta cresce, cresce, expande, né? Aí ele fala: o homem, quando cresce, expande, ele tá ali meio fazendo que nem uma planta. Então, isso não deve ser a felicidade do homem, expandir, né, seus galhos e estar em todos os lugares como se fosse um grande cajueiro, né? Não, não, não deve ser. Por quê? Porque as plantas também fazem isso. Aqui é uma ideia grega, gente, que Aristóteles está usando, que é assim: você define uma coisa, qualquer coisa, pela característica que somente ela possui. Então, o que é que Aristóteles está procurando aqui? O que é que só o homem tem e ninguém mais tem? Porque se existe uma felicidade humana, ela deve estar na coisa que só o ser humano tem. Aí ele continua o seu raciocínio. Isso são páginas, viu, gente? Porque Aristóteles cai entre nós, bichinho é detalhista, né? Então ele vai lá, páginas a fio, ele fala. O prazer de uma refeição, de uma boa refeição, é típica do homem. A gente fala, eu adoro, eu gosto demais, né? Comer bem, uma boa mesa, um vinho, né? Um queijo, uns queijos e vinhos, doidinha por queijo. Eu falo, ai, mas será que os animais também não sentem prazer quando comem? Do jeito deles. A gente come de uma forma humanizada, mas o prazer de uma boa mesa, ele não seria o mesmo prazer de uma boa mesa canina ou felina? Você já viu a vocês assistem o Animal Planet? Animal Planet. Aquela cara de satisfação daquele leão quando termina de comer aquela zebra, né? E aí depois os restinhos, as criancinhas vêm comer o restinho. É a cara de satisfação horrorosa daquele leão, né? Ele tem satisfação também. Ele fala, então esse tipo de prazer provavelmente não é uma felicidade tipicamente humana. É uma felicidade animal. Ele fala, e o prazer de uma casa, ter um bom lugar para morar, uma segurança, uma estabilidade, um lugar para se proteger do vento, da chuva, das intempéries. Isso é bom, isso deixa o homem feliz. Mas os animais também fazem isso. Eles também precisam, eles precisam dos seus ninhos, eles precisam dos seus esconderijos, das suas tocas. Eles também precisam. Então, o prazer que eu sinto quando eu tenho essas coisas, ele não é só humano. Ele também é animal. Então, perceba, Aristóteles em momento nenhum diz que você não sente prazer nem alegria nesse tipo de coisa. E nem felicidade, um nível, né? Porque Aristóteles gosta de botar nível para tudo. Então ele diz que tem um nível de felicidade. Só que é como se sempre fosse faltar alguma coisa para você. Porque está faltando o quê? A humana, a parte humana. Então eu tenho a mesma felicidade de uma planta. Sei lá, eu faço uma empresa, ela expande e ela tem filiais por todo mundo, Estados Unidos, não sei o quê. Eu expandi. Isso me deixa feliz, ele fala, uma felicidade parecida com a das plantas. Deixa, mas não é humana. Então falta alguma coisa. Aí eu vou, faço um banquete, né? Põe aquela mesa e vou, me esfaço, né? Sai todo satisfeito. Isso me deixa feliz? Ele fala, é um nível de felicidade, né? Que eu nem estou considerando como felicidade. Mas que é uma felicidade animal. Então vai continuar faltando alguma coisa para você. Entende? Aqui ele vai falar assim: enquanto você não chegar na felicidade humana, a sensação que você tem é que sempre falta alguma coisa, que nunca é o suficiente. Olha que sacada linda, linda, maravilhosa. Por quê? Porque você fala, nossa, por que que esse prazer aqui, por que que eu tô com essa felicidade aqui e talvez isso não seja o suficiente? Por que que eu continuo faltando algo dentro de mim? Porque tá faltando a parte humana. Então, se eu tiver a felicidade humana e não tiver as outras, eu ainda posso ser feliz. Mas se eu tiver as outras e não tiver a humana, eu não tenho chance nenhuma. Percebe como ele responde uma coisa muito atual? Muito atual. A gente tem crises hoje, né, muito comuns, e a gente estuda e trabalha numa escola de filosofia, e as pessoas chegam assim: minha vida não tem sentido, eu fiz tudo, tudo. Sabe aquela cartilha que me dão? Como é que é? Escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Que a gente fala as três coisas que o ser humano tem que fazer. Eu falo assim, eu fiz a cartilha todinha e não levei no final. Eu paguei e não levei. Eu fiz o que disseram que era para fazer e a felicidade que me prometeram não veio. Ela não chegou. Aí a pessoa fala, que sentido tem? Por que que eu fiz isso tudo? Parece óbvio. Parece mesmo. E não é porque a gente vê a angústia nossa, né, das pessoas que procuram e não encontram respostas. Então é muito profundo, é muito sério. Agora você vê, eu falei para vocês, Aristóteles nasceu em 384 a.C. Ele fundou seu liceu em 344. A gente está falando 2.300 anos, gente. A problemática é a mesma. A problemática humana é a mesma. Por isso que uma obra dessa, ela pode ser estudada através do tempo. Ela é atual, ela responde muito dessas crises que a gente está tendo de falta de sentido de vida. Por quê? Porque ele dá uma resposta para a essência humana. Isso é que é filosofia clássica, né? Não é porque ela é velha, é porque ela é atemporal. E aqui é um excelente exemplo. De repente, uma pessoa de 2.300 anos atrás respondeu uma necessidade existencial do ser humano, que responde hoje a gente aqui com toda essa tecnologia, né? Toda essa live juntando o pessoal do país inteiro, e vai continuar respondendo daqui a 1.000 anos, independente de como o ser humano esteja vivendo. Independente do ser humano estar vivendo com tecnologia ou voltando para uma caverna. Ele vai continuar se perguntando a mesma coisa. Isso aqui é uma ética temporal, isso é uma filosofia atemporal, porque fala do âmago do ser humano. E isso a gente chama de filosofia maneira clássica, tá? Então, Renata, me diga, pelo amor de Deus, qual é a felicidade humana? Porque as outras eu sei, as outras eu conheço todas, né? Eu quero saber qual é a humana. E eu vou te contar. Você já viu um cachorrinho parado olhando o pôr do sol? Eu já vi o lobo uivando para a lua, né? Isso daí dá. Mas você já viu um cachorrinho parado olhando uma estátua de Michelangelo e falando assim: meu Deus, que coisa linda? Já viu? Você já viu um galo, né, olhando para as estrelas e imaginando o sentido do universo? Já viu? Galo, tem uns galos inteligentes, né? Mas assim eu nunca vi, não. Você já viu um animal se questionando o sentido da existência? Eu tenho uns gatos aqui, são da minha mãe, né? Às vezes eu acho que eles estão questionando, sabe? A gente vê eles olhando para o nada assim, será que ele está questionando o sentido da existência felina? Por que os gatos sofrem tanto na mão desses humanos que entram nas nossas casas, né? Porque gato acha que é o dono da casa, né? Então, a gente não vê os animais fazendo uma série de coisas que o ser humano faz. Isso é uma boa referência. Tudo que a gente nunca vê um animal fazendo, provavelmente é típico do ser humano. Então, eu não vejo animal buscando estudar astronomia, estudar física, né? Fazer ritos, ter uma vida simbólica. Você já viu? A gente tem alguns. Existe até uma linha da antropologia que fala que o que caracteriza o ser humano é o raciocínio simbólico. Olha só, coisa linda. Por isso que a gente vê. E o símbolo mais forte, o primeiro rito, normalmente são os ritos funerários, né? Então eles falam que o homem simbólico, o homem se torna homem quando ele começa a entender e a realizar símbolos, ritos, cerimônias. Olha só, coisa linda. Não é lindo, entendeu? Eu acho barato isso. Porque você não vê, você vê animais com hábitos, costumes, né? As gatinhas filosóficas aqui de casa, tudo costume, tudo costume, tudo interesse, né? E a gente não vê, o ser humano é capaz de fazer um ato simbólico, é capaz de dar uma flor, é capaz de fazer um gesto para tornar alguém alegre. Isso é humano, isso é ser humano, ok? E quanto mais humano eu for, mais feliz eu fico. Então a dica aqui é essa, para você identificar rapidinho, né? O que que é humano? Faça essa comparação. Será que um jabuti faz isso que eu estou fazendo? Ok? Como é que Aristóteles nos explica algo similar? Ele fala assim, que o homem tem uma coisa que nenhum outro reino tem, que é a capacidade de usar a razão. Infelizmente, não vai dar tempo de explicar direitinho o que é a razão, tá? Mas ela não é raciocínio, não é um raciocínio lógico frio assim. É muito mais do que isso. Mas ele fala que essa capacidade racional que o ser humano tem, os outros não têm. E é justamente a razão que me permite ter atos simbólicos. É a razão que me permite contemplar um pôr do sol, uma obra de Michelangelo. A razão que me permite fazer isso tudo. Então, o que que ele fala? Que quando a alma do homem é regida pela razão, ele é uma pessoa virtuosa. E ao ser uma pessoa virtuosa, então, que ele deixa sua razão conduzir a sua alma, ele se torna uma pessoa feliz. Ó, por quê? Porque ele age de acordo com as virtudes. Não é um raciocínio bacana? E bem pragmático, né? Típico de Aristóteles também, bem pragmático. Então, o que que eu tenho? Toda vez que a minha razão, que é essa parte que me torna humano, ela rege as minhas ações e a minha alma, então eu sou uma pessoa virtuosa e feliz. Agora, sabe por que que a gente entende mal essa ideia? Vocês gostam de ficção científica? Aqueles bem futuristas, assim, de robô? Que tem robô? Que chega no futuro e tem um monte de robô e os robôs são terríveis e tal, são desumanos porque eles só pensam. Olha só as nossas ideias aí, ó. Quando é na ficção científica que o robô se torna a gente? Né? Porque tem um monte que é assim. Quando é que ele se torna humano? Pela emoção. A gente fala que é a emoção que torna a pessoa humana. E não, e a gente associa a razão a uma coisa fria, robótica. Entende? E não é. Não é isso que ele está falando, certo? Isso é ficção científica, não vamos confundir, não. Estou dando um contra-exemplo para vocês, tá? Porque a gente hoje em dia é muito passional. Por quê? Porque a gente quer estar tá bem, a gente quer estar tá alegre, a gente quer estar tá animado o tempo todo. O tempo todo. Impossível. Mas é o que a gente quer, então a gente acha que a parte emocional é a mais importante do ser humano. E se a gente for dentro da linha de Aristóteles, né, da filosofia aí antiga, o que que a gente vai ver? Que toda essa capacidade de sentir, ela tem que ser direcionada pela razão. Percebe? Ela tem que ser direcionada pela razão. Então, eu vou viver de forma intensa, tal, não sei o quê, mas de acordo com um direcionamento dado pela razão. Se a razão não fizer esse direcionamento, é capaz de você se afogar de tanta emoção na sua vida. Aí você se afoga. Sabe na mitologia onde é que tem esse símbolo, que é bem legal? É no Cupido. Sabe o Cupido? Aquele pequenininho, né? Danadinho, que tem a flechinha que ele solta assim, pá, e aí a pessoa se apaixona. Tem um detalhe naquele cupido, certo? Quando ele solta a flechinha, você se apaixona. Se ele pega, você se apaixona. Só que você se apaixona pela primeira coisa que você vê. Você se apaixona para onde você está olhando. E você pode estar olhando para um monstro. E aí, Renata, vai apaixonar pelo monstro. Vai, porque esse cupido é danado. Então, o que que a gente tem que garantir? Que a gente está sempre olhando para o lado certo. Para quando essa flechinha chegar, a gente se apaixonar pela coisa certa, pela virtude, por uma vida honrada, equilibrada. Tipo assim, se apaixonar por brócolis, beterraba, sabe? Essas coisas assim. Porque se eu estiver olhando para o lado, né? Estiver olhando ali para o pato tucupi, estiver olhando para aquele queijo gorgonzola, é onde eu me apaixono. Então eu preciso da razão direcionando esse olhar, sabe? Se eu estiver olhando para o lado certo, pode apaixonar, pode dar vazão, né? Pode dar vazão para toda essa alegria, toda essa intensidade. Você está olhando para o lado certo. Isso é a razão que ajuda a gente, pá. Só que você está olhando do lado errado e pronto. Aí se apaixona pelas coisas tudo errado. Então a gente precisa da razão. Não é que ela vá contra o sentimento, ela qualifica o sentimento. Qualifica o sentimento. Se eu falo para vocês, o que que é mais fácil? Você se apaixonar ou você amar? Né? Se apaixonar é fácil, a gente fala nem vê. E amar? Amar é fácil? Amar exige, não exige? Então, olha como é diferente. Quem ajuda a gente a amar? Razão. E quem faz a gente se apaixonar? O astral, a emoção. Então a razão ela vai ajudar a gente a descobrir o lado certo, o ponto correto das nossas ações para que a gente aja de forma virtuosa e consiga chegar nessa felicidade, ok? Eu vou aproveitar que a gente tem um tempinho ainda, certo? E vou falar então da virtude, que ele vai se perguntar. Então, se a minha alma precisa ser regida pela razão, né? Para buscar essa virtude, o que que é a virtude? O que que é uma alma regida pela virtude? O que é uma alma regida pela razão? E aí ele fala assim, que a virtude ela é um ponto específico, é um equilíbrio que morre por excesso ou por falta. Então, a virtude ela não tem virtude de mais e nem tem virtude de menos. É que nem a gente fala, tinha uma música milhões de anos atrás que fala estou ligeiramente grávida, né? Você fala grávida ou você tá ou você não tá. A virtude é mais ou menos isso. Vai falar a virtude é um ponto que morre pelo excesso ou pela falta. Imagina o seguinte: eu viro para vocês e falo assim, gente, conheci uma pessoa, fulano, conheci fulano. Fulano é muito justo. Aí você já fez uma imagem na sua cabeça, não fez? Assim, fulano é uma pessoa muito justa. Aí eu viro e falo assim, só que ele é justo demais, demais. Dá não. Não pode tirar um negocinho do lugar, não pode dar uma tropeçada, não dá não. O que eu tô falando? Ele é justo? Eu tô falando que ele é chato. Certo? Por quê? Porque não existe excesso de justiça, existe justiça. Imagina a honestidade. Você vira e fala assim: Fulano é uma pessoa honesta. Você fez uma imagem, não fez? Fulano é honesto. Ótimo. Aí eu viro e falo assim: olha, Fulano, na verdade, ele é quase honesto. Um pouquinho mais, ele chegava lá. Percebe que é menos? Então, não é. Ele não é. Por quê? Porque ele é quase. E ele não é quando ele é demais. Ele é aquele ponto. Naquele ponto existe virtude. E ele morre por excesso e por falta. E por que que a gente deixa o excesso e a falta? Por que que a gente aceita? Tá? Que é importante. A gente aceita sair da virtude. E ele fala que a gente sai da virtude por dois motivos: prazer e dor, desejo e medo. Então são as coisas que depois, né, os estoicos vão falar que tiram a gente da ataraxia, né? Que tiram a tranquilidade da alma, são os desejos que tiram a alma do seu centro. Quando eles tiram a alma do centro, você perde a virtude. Então, quando você deseja demais, quando você deseja algo, você está saindo desse ponto da virtude. E quando eu tenho medo, eu também estou saindo desse ponto da virtude. Então, a gente adapta a virtude às questões de prazer e dor. Então a gente precisaria encontrar esse ponto específico e não abrir mão dele. Para quê? Para poder sempre caminhar de forma virtuosa. Aí você fala, ah, Renata, mas deve ser muito chato, muito difícil esse negócio. Ó, cuidado, hein? A gente começou falando disso. A virtude não atrapalha, gente. Virtude é solução. Virtude é solução. Aí você fala assim, ah, mas eu fui ser virtuoso lá no trabalho, olha só, deu maior confusão. Às vezes ele fala assim, eu não disse que a virtude vai resolver seu problema no trabalho dessa forma que você está imaginando. Eu estou dizendo que a virtude vai fazer você uma pessoa feliz. Você pega uma pessoa virtuosa, tem certas dores de cabeça que ela não tem. Porque a pessoa vira e fala assim, olha, faz uma proposta indecorosa, assim, né? Ó, vamos dividir, tal, não sei o quê. A pessoa olha e fala assim, eu não, credo. Ela nem pensa. Não, isso não, porque eu vou ter que abrir mão de uma virtude, vou ter que abrir mão de um princípio, eu não vou fazer esse negócio. Aí fala, ah, e aí o fulano ganha milhões, milhões, e você não ganha nada, perdeu os milhões. Aí alguém vira e fala, nossa, mas você foi muito bobo. Aí você fala, uai, eu tô feliz, fulano tá fugindo da polícia. Bem, qual é a melhor? Quem tá melhor? Difícil a gente fazer essas coisas muito assim, né? Então ele está feliz, não sei como é que ele dorme à noite. Não sei, eu estou dormindo bem, tranquilo, tudo bem? Aí ó, eu estou associando dor e medo, tá? Gisele, né? Tô botando prazer de um lado, né? E o medo e a dor do outro lado. Tá legal? Então a gente precisaria descobrir as virtudes, e aí por isso Aristóteles faz todo um estudo sobre as virtudes. Né? Se você for ler Ética Nicômaco, tem páginas e páginas explicando o que é cada virtude, como é que ela se manifesta, como é que ela se perde, qual é o oposto. Aí é o tratado aristotélico todo, certo? O que que para a gente é interessante aqui? Não, não digo ler o tratado todo, né? Para quem não tem essa disposição, ele realmente é detalhista. Agora, pensar sobre o que que é uma virtude, né? A gente também não sabe, é outra coisa que a gente não para pensar. Você vira e fala assim: ah, eu quero ser mãe, quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa boa. Ai, que bom, minha filha, que orgulho. Aí, mas mãe, o que que é ser bom? O que que é ser uma pessoa boa? Que virtude é essa que eu tô falando? É ser generoso? É ser carinhoso? É ser veraz? É ser forte? Percebe como a gente usa as palavras vazias, sem conteúdo? O que é ser bom? O que é ser justo? Gente, ó, o curso é o que a gente, quando estuda a República de Platão no curso, é só justiça. É uma obra assim fenomenal que fala só sobre o que é a justiça, e a gente nunca parou para pensar no assunto e acha que sabe. Não tem uma definição clara na cabeça, não é verdade? Por exemplo, se eu perguntar assim: o que é a justiça? Os alunos não valem, hein? Os alunos não valem. Mas eu viro e pergunto: o que é a justiça? Provavelmente você vai me dar um exemplo. Né? Por quê? Porque a gente não tem ideia clara. A gente não tem ideia clara na cabeça. Então a gente não consegue explicar. Então pode fazer esse exercício. O que que é a justiça para mim? E aí, gente, é o que que é a justiça para você? Agora eu chamo os alunos da escola a participar do exercício. O que é a justiça para você? Porque eu tenho uma definição de Platão, eu tenho de Aristóteles, eu tenho várias definições. Agora a pergunta é para você: o que é a justiça? Você tem que saber dessa resposta, de forma muito sincera. Tá bom? Deu para falar bastante coisa aí de Aristóteles, né? Agora nosso tempo vai acabar. Eu vi que tem algumas perguntinhas por aqui também, acho que o pessoal está anotando, para depois a gente poder responder, certo? Então vamos dar uma revisadinha para a gente sair com uma ideia bem, bem fechadinha. Como é que Aristóteles pensa? Como é que ele apresenta essa ideia para a gente? Ele fala que o homem, toda ação do homem busca um fim. Toda ação humana busca algo. E esse algo que todo mundo busca, no final das contas, com todas as suas ações, é a felicidade. Então, a vida do homem toda é uma busca pela felicidade. E o que é a felicidade para o homem? Ela é dada por algo que somente o homem possui, que é a sua razão. Então, ela não é dada nem pelos prazeres, né? Não é dado pelas satisfações. Vai ser dado pela razão, ok? E o que que a razão faz? Ela direciona a alma do homem, faz com que ele se torne virtuoso. Então, o homem que vive as virtudes vai se tornar um homem virtuoso, ético e feliz. E a virtude é um ponto de equilíbrio dentro das suas ações. Nesse ponto de equilíbrio, você vai conseguir encontrar a ação virtuosa que leva você a ser ético e leva você a ser feliz. Ok? Esse é o resuminho. Agora, o que que eu quero que vocês levem? Que a ética traz felicidade. Tudo bem? Essa é a mensagem que, se você lembrar, vai ajudar em todas as decisões que você for tomar na sua vida. Beleza? Ai, felicidade é muito bom, Josi. É muito bom, né? E não é só alegria, né? Principalmente é um sentido, é uma forma de ação que a gente pode desenvolver, ok? Então é isso, ó. Vamos puxar minha orelha aqui. O Instagram vai derrubar a gente já já, né? O caminho do meio, aqui a gente vê o caminho do meio quando a gente está vendo Buda, né? A gente vê o budismo, certo? O caminho do meio, qual é o problema dessa ideia? Quem foi que perguntou aqui? Está aqui. Adriana. É que a gente confunde o caminho do meio com o meio termo. A gente confunde o caminho do meio com em cima do muro. E em cima do muro também não traz felicidade. Esse é o cuidado com essa ideia, tá? Só que aí a gente precisa de uma outra live para explicar direitinho. Você vê que eu vou só deixando o gostinho, né? Maldade minha. Caminhar de forma virtuosa seria o mesmo que encontrar o equilíbrio? Sim. Não como caminho do meio, né? Mas um equilíbrio num sentido assim, de que eu sei o que é necessário ser feito agora. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer uma compressa, né? Você tem que saber para que é aquela compressa. Ela pode ser quente, fria ou morna. Tudo bem? Se eu precisar de uma compressa fria, a morna não serve. Entende? Então eu tenho que saber o que é o caminho do meio. É um caminho justo. É eu saber o que é que precisa ser feito. Tudo bem? Então esse é o equilíbrio. Não é a corda bamba, não é em cima do muro, não é sempre morno. Quente quando tem que ser quente, frio quando tem que ser frio e morno quando tem que ser morno. Tá bom? É mais uma questão de justiça do que ficar perdido no meio do caminho, né? Ah, eu tinha mais umas perguntinhas por aqui. Deixa eu ver se eu acho elas antes de derrubarem a gente. Qual a diferença entre virtudes e valores? Aqui a gente sempre associa. Ai, vão me derrubar. A virtude, a ação, né? É um agir. As virtudes, elas precisam de ação. Então a gente sempre vai ver a virtude dentro da ação. Os valores vão balizar a minha ação. Então, realmente são dois conceitos que têm que andar muito juntinhos, certo? Ok. Felicidade é um estado divino. Se a gente for dentro da ideia de Aristóteles, ele é um estado humano. Ele é um estado que o ser humano pode alcançar através do uso da razão. Tudo bem? Gente, é isso. Respondi aqui o pouquinho que deu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês sejam muito felizes, felizes, ou seja, muito virtuosos, ok? E que a gente tenha oportunidade aí, já já, de conversar sobre outros assuntos tão bacanas quanto. Tá bom? Obrigada. Pontos para estudar. Muito bom, muito bom. Quando você estiver no CrossFit, você vai estudando, né, Letícia? Legal. Tchau, gente. Obrigada. Disponha. Tchauzinho. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá, gente? Beijos. Boa noite.